monitore o seu CPF com frequência, para garantir que os seus dados não foram utilizados para abrir uma conta laranja, que você não foi vítima de fraude.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um LecCast. Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre prevenção a fraudes eletrônicas. Você sofre com isso? A sua empresa está exposta a riscos de fraudes eletrônicas que podem causar problemas graves? Sim, eu acredito que sim, porque todos nós estamos expostos a estes riscos atualmente, na verdade, não apenas as empresas, mas as pessoas vêm sofrendo e sofrendo muito com fraudes eletrônicas e muito em breve estaremos aqui com a Karen Maeda, que é uma super especialista no assunto e vai poder me ajudar com isso. Quero dar boa noite a quem está ao vivo aqui conosco, como sempre. Felipe está por aqui, o Otávio também já chegou dando boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência, sempre às 18 horas e 18 minutos, ao vivo aqui no YouTube e também no LinkedIn, no canal da Alec. Para quem está chegando agora, já tem uma primeira missão: deixe seu like neste vídeo, dessa maneira você nos ajuda a levar esse conteúdo muito mais longe. Se estiver assistindo depois gravado pelas mídias de áudio, pelo Spotify, você pode qualificar o LecCast e também nos ajudar bastante. Pessoal, um recado importante que eu tenho para dar aqui a vocês é o seguinte: neste momento nós seguimos com as inscrições abertas para o MBA em Compliance da LEC com condições super especiais, mas as vagas estão se esgotando rapidamente, então se você ainda está pensando, recomendo fortemente que você fale com o nosso time de especialistas, garanta a sua inscrição. No papo de hoje eu quero apresentar a vocês também o curso sobre justamente dominando a prevenção a fraudes eletrônicas no programa de compliance, que a Karen, é claro, vai poder falar mais sobre o curso, porque é um curso elaborado por ela para o LEC On Demand. Se você não sabe do que eu estou falando, o LEC On Demand é uma modalidade de curso na LEC de curtíssima duração. São cursos em videoaulas, 100% gravado, você assiste o curso e ao final recebe automaticamente o seu certificado de conclusão. Então vou deixar aqui o link desde já, curso do LOD, tá aí, ó, no chat do YouTube. Depois, é claro, estará na descrição do episódio, será possível clicar para conhecer mais sobre este curso importante, que a Karen vai trazer mais informações muito em breve. Vamos ao papo de hoje. Karen, obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer te receber hoje aqui no LecCast.
Prazer é meu, Márcio. Eu assisto quase todos os seus LecCasts no final de semana, porque nesse horário eu estou em trânsito aí, mas no final de semana, não só eu, mas toda a minha família acaba ouvindo você aí em todos os assuntos que são muito interessantes.
Que legal, obrigado pela audiência, obrigado realmente por estar conosco aqui hoje. Esse é um tema, como eu dizia no começo do papo aqui, que é assim de extrema importância. Acho que a gente nunca sofreu tanto e eu não sei se o cenário é de uma expectativa de melhora ou de piora, considerando a velocidade com que a tecnologia se desenvolve e a criatividade também dos fraudadores para inventar novos rumos aí às fraudes eletrônicas. Antes da gente entrar no papo propriamente dito, eu sempre faço questão de pedir ao nosso entrevistado, à nossa entrevistada, que conte um pouquinho da sua história, quem é você, o que você faz, como é que você foi parar nesse assunto de fraudes eletrônicas.
Vamos lá. Como que eu me tornei especialista em fraudes? Bom, é importante dizer que eu sou advogada de formação e trabalho no mundo corporativo há mais de 20 anos, tá? E como que a minha experiência em compliance e fraudes foi sendo construída e que não está escrito no LinkedIn para não denunciar a minha idade, tá? Acho que, primeiramente, dizer que eu sempre tive uma aspiração enviesada ao direito penal. Tanto que na minha segunda fase da prova da OAB foi nessa matéria. E no segundo ano da faculdade, eu estagiei na Polícia Federal e trabalhei no acesso ao Sistema Nacional da Polícia Federal, na checagem da regularização do cidadão, na regularidade, né, do cidadão, com os dados da Receita Federal, no, com relação ao CPF, à Justiça Eleitoral, CADIN, etc. Aí depois eu estagiei em um escritório de advocacia no auxílio de due diligence de clientes que tinham ações judiciais massificadas, como a Telefônica, que hoje faz parte do Grupo Vivo. E aí eu ingressei no lindo mundo corporativo e tive a oportunidade de ver todas as áreas do direito empresarial, me tornando aí uma full service, ou seja, né, uma generalista e especialista na solução de desafios corporativos, tentando fazer sempre um prognóstico do risco e trabalhando no preventivo. E aí, contando o meu tempo de estágio, eu acho que eu fiquei uns 18 anos aí no segmento industrial. E em uma das multinacionais que eu trabalhei, tive a oportunidade de conduzir um comitê interno de conformidade legal para discutir aqueles assuntos relacionados a compliance regulatório, com o escopo de reduzir os riscos nas plantas operacionais. E é engraçado, né, Márcio, que quando esse assunto entra em você, não sai mais, né? Vou citar alguns exemplos de segurança industrial que eu levo para minha vida pessoal. Todo lugar que eu vou, que eu tenho que estacionar meu carro, eu estaciono de ré. Porque se tiver alguma emergência, a saída tem que ser celere. E aí, outro exemplo. Em todos os lugares que eu vou, eu verifico a rota da saída de emergência. Eu sento e já começo a olhar lá em cima para ver a plaquinha verdinha. Então, essas coisas assim, que eu aprendi e nunca mais saiu da minha rotina. E aí, pois bem, em 2020, eu tive a oportunidade de ingressar no mercado financeiro, que é regulado pelo Banco Central. E como esse setor é altamente regulado, geralmente a área de compliance é segregada da área jurídica. Mas mesmo assim, trabalhando no jurídico, eu tinha muita interação com a área de compliance. E aí, em um certo momento, os casos de fraudes vieram para mim, para eu contribuir na elucidação dos casos e tomar algumas medidas preventivas. E a parte de prevenção a fraudes me chamou muita atenção, porque tem esse viés do direito penal. E aí eu tive muita interação com a área de segurança da informação, operações, órgãos de segurança pública, instituições provedoras de internet, ou seja, uma multidisciplinariedade de áreas. E aí, hoje eu estou numa instituição financeira, na área, como você falou, de PLD, de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, respondo também por riscos, controles internos e auditoria interna. E também faço parte da Comissão de Direito Digital, Proteção e Privacidade de Dados da OAB.
Muito bom. Na verdade, eu acho que eu cometi uma gafe, cara. Eu preciso te falar a verdade. Na hora de te apresentar, eu falei que você era professora do curso Alec, mas me esqueci. E aí você complementa agora muito bem para dizer que você realmente era head de compliance, PLD, auditoria e controles internos em instituição financeira. O que te dá um panorama bastante interessante, né, desse segmento de riscos e fraudes, né? Com certeza você tem uma visão bem ampla disso. E quando a gente vai olhar para. Falando em panorama, né? Eu sempre gosto de trazer contexto para as pessoas que nos escutam. De que fraudes são essas que nós estamos falando? O que que você pode exemplificar? Que tipo de fraude a gente vai conversar aqui hoje? Porque o que não falta é tipo de fraude, né? Mas o que que você pode indicar como fraudes recorrentes, aquelas que a gente realmente vai enfrentar no papo de hoje aqui?
Vamos lá. Primeiro falar por que fraudes eletrônicas, né? Por que que eu escolhi esse tema? Quando a gente olha, Márcio, os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, a gente percebe nitidamente que, a partir da pandemia de Covid-19 em 2020, houve uma tendência de substituição dos roubos físicos, como de celulares, por exemplo, por modalidades como estelionatos, golpes virtuais e furtos de dados, tá? Eu não estou dizendo que acabou. A gente vê o alto número de roubos de celulares, mas houve uma forte reconfiguração do modus operandi dos delitos. Foi iniciada a partir do isolamento social imposto pela pandemia, em 2020. E é o que a Polícia Federal chama de, dentro da Operação Tentáculos, de o novo cangaço digital. Então, somente para todos compreenderem aqui, enquanto que O roubo de veículos, de cargas e agências bancárias físicas caiu. O furto de dados está crescendo no Brasil. E para quem não é advogado aqui, tá? Furto é quando você não usa violência ou grave ameaça. A pandemia e de finance, com o avanço das fintechs, do Pix, do Open Finance, que permitiu a integração de serviços financeiros em aplicativos de empresas não bancárias, ou seja, aquele que não tem o core de instituição financeira. E a relação do crescimento do Embedded Finance com as fraudes eletrônicas é proporcional. Por quê? É diretamente proporcional. Por quê? Porque as empresas que não são instituições financeiras começaram a oferecer conta digital, cartão pré-pago, cartão de crédito, PIX, crédito pessoal, seguros. E isso tudo são dados e transações financeiras. E aí isso atraiu os criminosos, elevando o número de fraudes eletrônicas, como golpes via aplicativos, o roubo de identidade e dados. Então, por isso que a segurança cibernética se tornou um ponto crítico nesse modelo. E aí, com a bancarização das pessoas e diversificação dos meios de pagamento, tudo mudou no ecossistema de arranjos de pagamento. Então, tem uma pesquisa da Deloitte, encomendada pela Febraban em 2024, que demonstra que atualmente os canais digitais, como o Internet Bank e aplicativos de mensagem de celular, eles correspondem atualmente a 79% do total de transações. Isso é praticamente 8 em cada 10 usam os canais digitais, o que demonstra a aceitação do público para esse formato. E aí, a partir daí, segundo essa mesma pesquisa, o celular se consolidou como o canal preferido dos brasileiros para suas operações bancárias, devido à eficiência e praticidade nas operações do dia a dia, chegando ao patamar de que a cada 10 transações bancárias, 7 são feitas pelo celular. Então, só para demonstrar aqui a quantidade de celulares que a gente tem. Em agosto do ano passado, o IBGE divulgou os dados da população. Somos 212 milhões de brasileiros, tá? E dados de 2024 revelam que o total de smartphones ativos no Brasil são de 250 milhões. Isso dá 1,2 celulares por habitante. Mais de um celular por habitante. Então, é por isso que setores como varejo e bens de consumo estão migrando para essas plataformas virtuais, porque gera uma oportunidade imensa de expansão do portfólio ao mercado varejista, ao mercado tecnológico e ao mercado financeiro. E qual é a consequência de toda essa movimentação, Márcio? Golpes e fraudes eletrônicas. Então, aí, agora a gente chegou onde eu queria, tá? E aconteceu uma coisa muito importante em 2021. Houve a promulgação da Lei 14.155, que agravou penas já tipificadas anteriormente pelo Código Penal para crimes praticados com o uso da internet e outros meios digitais. Então, vamos lá. Invasão de dispositivo informático, furto eletrônico e fraude eletrônica. Nada mais são do que o artigo 171 do Código Penal. Então, obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, se você der um Google aí, colocar no artigo 171 do Código Penal e ir no parágrafo 2º A, você vai ver a tipificação do tema da nossa, da nossa conversa de hoje, do meu curso, fraude eletrônica. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que este crime, ele tem correlação com vários outros crimes relacionados, conexos. que vão coexistir dentro da identificação das fragilidades de um fluxo de trabalho, de um procedimento, de um sistema dentro do ecossistema corporativo. Dois, identificação dos riscos para robustecer os controles internos de uma empresa. E três, segregação de funções e controles de acessos e permissões. Acho que é isso, falando por que de fraudes eletrônicas. Aí você me perguntou, desculpa, quais são as fraudes mais frequentes?
Que é mais comum?
Né, a gente recebe, eu acho que a maior parte das pessoas deve receber, né? Eu recebo muito. E-mail dos Correios, sua encomenda será devolvida ao remetente, né? Pague a taxa aqui. Ligações de que é sua compra, ó, ligações de um banco que você não tem nem conta. Olha, sua compra de R$ 2.590 foi aprovada, né? Agora que a gente está no período de entrega da declaração do imposto de renda, eu não sei vocês, mas eu estou recebendo pelo menos dois e-mails falsos por dia de comunicado assim: ah, você tem tendência grave aqui no seu CPF, irregularidades na sua situação fiscal. E aí manda com um link para regularização, direcionando para sites falsos, inclusive falso no site do GovBR. Um outro que eu recebo muito é do Detran falso, né? Avisando que a minha CNH foi suspensa ou que houve um registro de infração de trânsito pendente. Não sei se você recebe muito, eu recebo muito isso. E oferta de bens de consumo em marketplace. Né, com marketplaces falsos e que nunca serão entregues para você.
Sabe o que eu percebo de comum em todos esses casos, cara? É que assim, ou se trata de causar o pânico na pessoa por um medo absurdo, ou existe uma proposta de dinheiro fácil, né? De uma oportunidade num valor assim que a pessoa não pode perder. Então, esse já é um bom indício, né? Para quem vai de repente duvidar de uma situação. Quer dizer, estão botando terror em mim ou estão tentando me oferecer algo que não parece muito razoável, já é um bom começo para se precaver, né? Eu tenho vivido assim alguns contatos com esse tipo de coisa, mas não necessariamente eletrônica, né? Tem algumas pessoas que ligam para a gente. Não sei se isso é considerado uma das fraudes eletrônicas também, porque afinal de contas a pessoa se vale dos meus dados que ela obteve de alguma maneira pela internet, não sei. Mas o fato é que esses dias eu recebi uma ligação. Aqui é do banco tal. Olha, Márcio, o banco não faz ligações para você. Foi a primeira coisa que a pessoa falou. Eu falei, ótimo, então você está fazendo o quê? Não, veja, é só porque este caso é um caso muito importante. Eu falei, desculpa, não faz o menor sentido o que você
Não
está
faz,
falando.
né? Ele faz.
Aí na hora ela já falou, tá bom, obrigado, desligou. Até
Ai,
esse dia
gente do
acabou a
céu.
conversa, mas acontece esse tipo de coisa. Uma outra coisa que eu tenho visto acontecer muito, acho que vale a pena até botar nesse papo, e aí quero te ouvir também, são pessoas que eles tentam, na verdade, tornar o mais verídico esse approach, né? Essa primeira abordagem. Então, por exemplo, dados públicos de processos judiciais estão sendo usados de maneira muito recorrente. Por exemplo, eu te ligo e falo assim, Karen, tudo bem? Eu trabalho aqui no escritório do doutor fulano de tal, da doutora fulano de tal. Por quê? Eu fui no processo, já vi que a doutora fulano de tal é a sua advogada. Então eu falo, olha, eu trabalho para ela, que tem um processo aqui conosco contra tal parte. Tudo bate. Na vara tal, número tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha, precisa fazer o pagamento de uma guia aqui de mil e tantos reais. Eu vou te mandar aqui o boleto, você faz o pagamento? Você fala, claro. É o meu processo, estou me ligando do escritório de advocacia que me atende, isso tem se tornado muito recorrente. Então, a criatividade é muito grande. Em tempos de tecnologia crescente, a tendência é que isso piore bastante, né, Karen? O que você acha que as instituições financeiras estão conseguindo acompanhar o desenvolvimento da criatividade dessas fraudes? Como é que a coisa está sendo tratada do outro lado da história?
Olha, falar de tecnologia é importante aqui, porque as instituições, elas precisam entender que para você prevenir, para você robustecer as suas linhas de defesa dentro da sua empresa, não tem gasto, na verdade, né? É o investimento em prevenção a fraudes que você tem que fazer. Então, Vamos lá. Tem empresas que estão investindo no sistema de anti-spoofing. Que é isso? São tecnologias que detectam sinais de manipulação, como falta de profundidade em um rosto que não é 3D, inconsistência de iluminação, padrões artificiais de piscar, movimentar a boca, micro expressões humanas que não estão presentes, além, é claro, de você implementar múltiplos fatores de autenticação, biometria, selfie, comportamento de consumo, sua localização, o token e senhas geradas na hora. Tudo isso é o acompanhamento da tecnologia da inteligência artificial que as empresas estão aprimorando e aplicando no combate a a deepfake, por exemplo. Então, vamos lá. Olha só que interessante. Na semana passada eu ouvi uma matéria na rádio sobre golpe de candidatos. Veja bem, não é o golpe do processo seletivo, tá? Aqui a fraude é do próprio candidato que participa do processo seletivo. Para posições nos Estados Unidos, 100% remotas, e os candidatos, que pode ser de qualquer lugar do mundo, estão utilizando a IA generativa para criar robôs e fazer as entrevistas de emprego no lugar deles. Quem fez esse alerta foi o DOJ, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E aí, olha só a importância do Know Your Employee. Será que o RH está preparado para identificar candidatos não reais? E a partir de.
Difícil, né?
E aí, que eles têm que fazer? E a partir desses casos já identificados, né? A partir desse alerta do DOJ, os entrevistadores, alertados, eles estão fazendo testes para identificar se a pessoa é real. Então, eles estão aplicando teste na entrevista, falam assim: ó, pega uma caneta, coloca na frente do seu nariz, porque o robô não consegue fazer isso, ele não tem uma caneta na frente. Outro
Claro.
exemplo, pisca duas vezes e levanta a sobrancelha direita. Ou segura um papel com a data de hoje e escreve a data de hoje à mão e mostra para mim. Então, olha, são remédios aí que as empresas e as tecnologias estão implementando, mas para você ver o quanto que a amplitude dos tipos de fraudes vão.
Claro. Não, e você sabe que você mencionou o Pix. O Pix é uma coisa que me preocupa demais, Karen, porque ao mesmo tempo que ele revolucionou os sistemas de pagamento, quer dizer, eu acho que o brasileiro adora fazer Pix. Tudo é resolvido por Pix nesse país, né? Assim, desde, né, transações entre amigos para alguma coisa, a pagamentos de valores expressivos para o que antigamente era feito por TED, eventualmente, hoje é feito por Pix. A TED, que eu me lembro, ela caía na hora. O DOC caía no dia seguinte, né? Tinha alguma coisa assim. Mas aí tudo vem se agilizando. E com essa agilidade vem também os golpes recorrentes, né? As pessoas que acabam fazendo PIX indevidamente e nessa medida já tem alguém do outro lado pronto para sacar esse dinheiro, o dinheiro é sacado. Quer dizer, eu tenho visto até uma tentativa de algumas instituições financeiras de colocar esse Pix numa fila para verificação de fraude, mas eu acredito que isso seja por amostragem, né? Ainda não existe uma verificação de todos os Pix, né? Isso
Na
acaba
verdade,
se.
ele é automático, tá? Então, como instituição financeira, quando você pede o mecanismo especial de devolução, que é o MED, né?
Sim.
Você entra numa esteira automática para ver se tem saldo ou se não tem saldo, dentro da conta. Mas o Banco Central, ele percebeu que nos últimos anos, infelizmente, o Pix, e ele está sendo utilizado também para golpes, né? Que é o golpe do Pix errado. E aí, pensando nisso, a Febraban vai. Ela já, na verdade, sugeriu alterações, aprimoramentos no MED, e dentro da agenda regulatória do Banco Central, pelo que eu vi semana passada, no começo do primeiro semestre de 2026, eles têm a previsão de alterar o MED para MED 2.0, tá? Justamente para combater esse tipo de fraude do golpe do Pix, que parece que está criando aí muitos problemas.
E na verdade, aí você falava no começo do papo sobre essa coisa da migração dos crimes físicos, né, para os crimes eletrônicos ou, enfim, com violência, sem violência, né, obtém os dados e acabam caminhando por uma fraude num outro caminho. Mas o que hoje eu vejo de notícias, na verdade, misturam os dois universos. Quer dizer, existem pessoas, eu vou botar entre aspas, porque não é bem um sequestro, mas mantendo pessoas, né, um bandido mantendo alguém na sua custódia ali, em cárcere privado, seja lá como isso se chama de verdade, aguardando o momento exato em que ela pode fazer o Pix. Então, por exemplo, a pessoa ela é pega nos primeiros horários da madrugada ou de manhã. Muita gente não pode fazer Pix de valor mais expressivo nesse horário, então a pessoa é mantida e daí, num dado momento, deu o horário lá em que o Pix era liberado, ela pega e faz com que a conta da pessoa seja completamente rapelada, para falar uma palavra bem clara do que acontece. Isso é muito preocupante, né? Eu fico imaginando se não seria o caso, nessa revisão, quem sabe eles tenham tratado alguma coisa nesse sentido, de, por exemplo, proibir o saque do dinheiro realizado por Pix no primeiro dia, por exemplo, seria talvez um caminho de proteger, ou falaram até de deixar um delay para que a transferência seja executada só no dia seguinte, porque, na verdade, é um caminho muito simples para o pagamento bem intencionado e um ralo de dinheiro para fraude, né? Assim, é um problema muito grave, né?
Primeiro
Aí,
que
diga.
primeiro assim, o Pix, ele tem então, como você mencionou, né, dois limites. É o limite durante a semana, diário, e o limite turno e para finais de semana. E uma dica que eu dou sempre para todo o meus familiares, os meus amigos, é sempre limitar, diminuir o seu Pix, tá? Não deixa o banco escolher o seu limite, né? Porque eu acho que a gente também tem que cuidar, tem que fazer o nosso papel, os nossos dados. Para você ter noção, o meu limite de Pix é R$ 500. Já passei muito perrengue por causa disso, tal. Tive que me programar. Mas é justamente como eu lido muito com isso, você acaba ficando com medo. Então, quando é um valor maior, eu prefiro me programar com o TED, tá?
Claro.
Para a gente poder aí fatiar o risco, né?
É verdade. E uma coisa que eu sei que você defende, cara, é a questão da criação, né? Agora a gente falou realmente de alguns exemplos importantes das fraudes que acontecem, mas eu quero falar de prevenção, como é o título do nosso episódio. O que que as pessoas que estão nos ouvindo podem fazer? Não apenas por ela, mas pelas empresas também que sofrem com esse mal. E uma coisa que eu sei que você defende é a criação de cultura, de uma cultura antifraude. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você deu alguns exemplos bons aqui já até, mas que pilares são esses que sustentam uma cultura antifraude? Quer dizer, o que que você precisa pensar para realmente, numa organização, desenvolver uma prática, um hábito diário que possa levar aquela empresa a tomar medidas naturalmente contrárias aí à fraude, que previna problemas graves que ela possa vir a sofrer?
Perfeito, perfeito. Eu vou falar de dados, tá? Porque como
Boa.
instituição financeira, eu acho que quando a gente direciona para dados, eu acho que a forma como a gente decide esse tema é importante. E aí todos percebem que não é simplesmente um gasto, tá? Então, o ano passado, a Serasa Experian fez uma pesquisa que identificou que de 6 em cada 10 consumidores pagariam mais caro em marcas que investem em segurança de dados. E 43% dos consumidores acreditam que as empresas não protegem adequadamente os seus dados como consumidores. Então, essa é a percepção dos consumidores. Então, o empresário que investe, e eu vou repetir essa palavra, investe em prevenção de dados e sistema antifraudes, Márcio, não enxerga como gastos. Vai saber agregar valor ao seu negócio e tem uma baita oportunidade nas mãos de poder se diferenciar de seus concorrentes. E aí, dentro do curso, eu abordo métodos para combater os múltiplos métodos de fraudes que ocorrem diariamente, o conceito de pentágono da fraude e os 5 fatores chaves que contribuem para o comportamento fraudulento, que são eles: pressão, oportunidade, racionalização, capacidade de risco e relações de poder. Aí eu abordo também a identificação de riscos e fragilidades no seu sistema, seja nos seus processos, seja nos seus sistemas, tá? Técnicas utilizadas pelos fraudadores. As técnicas emergentes de proteção e mitigação de riscos que o empresário ou gestores, seja de compliance, seja na área de segurança da informação, podem utilizar como contraponto no combate a fraudes. E aí eu também abordo a construção de um plano de ação eficaz para que, se já aconteceu, fortalecer os seus sistemas de segurança e impedir que não ocorra mais. Se o intuito é combater a prevenção, aí eu ensino como fazer exercícios de identificação de riscos, né? Combater a invasão, para que a instituição não seja vítima de incidentes. E aí, no final do curso, a gente faz 2 exercícios de estudo de casos reais e conhecidos para os alunos saberem identificar as técnicas de fraudes e construir os planos de ação de forma eficaz.
Claro, não, faz todo sentido, tem que ter realmente uma visão holística, né? Não dá para olhar só para uma das pontas, senão realmente fica difícil de ter efetividade. Quando a gente pensa em visão holística, o que vem na minha cabeça até, já que a gente foi por esse rumo, é na integração entre as áreas, porque, por exemplo, a gente fala aqui muito com os profissionais de compliance, e o próprio curso se dirige, claro, às fraudes eletrônicas, né, à prevenção das fraudes eletrônicas no programa de compliance. Mas eu queria te perguntar, né, num universo como esse, não dá para acreditar que o profissional de compliance vai resolver todos esses assuntos sozinho, porque afinal de contas essas fraudes esbarram em muitas áreas, como, por exemplo, controles internos, o próprio recursos humanos, enfim, não sei especificamente que tecnologia, por exemplo, né, tecnologia da informação. Que você pode dizer sobre isso, né? Quem é o dono desse problema dentro da organização e como que essas áreas podem trabalhar de uma maneira conjunta de modo a realmente alcançar uma efetividade maior na prevenção desses males?
É uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Quem é o pai, né, dessa? Eu acho que todos são. Não tem uma área específica. Porque quando eu lidei com as fraudes, eu conversei com praticamente todas as áreas da empresa. Desde a área de segurança da informação, do compliance, porque eu não era de compliance naquela época, operações, o comercial, o pessoal de atendimento, o pessoal de TI, que é diferente da área de segurança da informação. Então, é uma multidisciplinariedade de pessoas que vão agregar aí o contexto para fortalecer esses pilares da organização. Mas tudo começa, e falando de pilares, né, Márcio? Tudo começa com o primeiro pilar da organização e do compliance, para fortalecer essas bases, que é a alta direção, o engajamento da alta direção. Então, você ter esse engajamento e você passar isso para os seus colaboradores é muito importante, porque você cria um aculturamento de que esse tema de prevenção a fraudes é muito importante. E aí, olha só, um dos assuntos mais importantes do curso é o conceito de engenharia social. Não dá para falar de fraudes eletrônicas sem falar dessa técnica de engenharia social. Por quê? Engenharia social é um instrumento utilizado pelos fraudadores para chegar na carteira das vítimas. Ela é uma técnica de manipulação psicológica usada por golpistas para enganar pessoas e levá-las a revelar informações confidenciais, e a clicar em links maliciosos ou realizar ações que favorecem o criminoso. Tudo isso sem usar força física, apenas e tão somente explorando a confiança, o medo e a pressa da vítima. Então, esse contexto de urgência também é uma das técnicas deles. E é importante dizer que engenharia social não é crime por si só, tá, Márcio? Ela pode ser usada para o bem também. Mas, dentro do contexto de fraudes, ela é amplamente utilizada para ludibriar as suas vítimas. E olha só que interessante quando a gente estuda o comportamento humano. Existem estudos de que quando alguém te faz um favor, logo em seguida gera uma vontade de retribuição. Você quer retribuir. E, consequentemente, você acaba baixando a guarda e dá abertura para alguém aplicar uma fraude ou golpe de engenharia social. Esses estudos, são estudos que relacionam o comportamento humano de reciprocidade com a vulnerabilidade a fraudes e golpes. Então, a reciprocidade, ela é um princípio psicológico que facilita a cooperação e o relacionamento interpessoal, mas também pode ser explorado por pessoas mal intencionadas para manipular as vítimas. Então vamos lá para os exemplos. Golpe do falso funcionário do banco, né? Que nem você falou agora. Liga para você e diz que identificou movimentações atípicas na sua conta e está te ligando justamente para te ajudar e resolver um problema. Aí o golpista é educado, prestativo e diz que bloqueou uma tentativa de compra de 10 mil reais no seu cartão. Então ele já começa dentro do contexto ajudando, oferecendo um favor, de proteger o seu dinheiro. Então aí você pensa, ah, este cara evitou que eu gastasse 10 mil reais, ufa, que alívio. E aí você baixa a guarda e o cara começa a te pedir os seus dados. Outro exemplo muito comum são os golpes de phishing, em que os fraudadores enviam os e-mails ou mensagens que aparenta ser de fonte confiável, né? Receita Federal, Correios, banco, Detran, oferecendo algo que parece ser um favor, né? Ah, informações importantes aí na regularização prévia antes de bloquear alguma coisa. E aí, dentro dessa retórica, pedem para você clicar em um link e fornecer dados bancários ou responder às perguntas pessoais. Então, são cortinas de fumaça que eles criam para desligar o seu red flag interno de desconfiança.
Claro. Não, é realmente muito curioso. Tem até uma pergunta aqui, do Alexandre, que vem a calhar justamente nesses exemplos que você está dando. Ele se refere aos casos em que aparecem as contas de laranja, né? Que também super comum. Ele diz assim: Karen, qual a sua visão sobre métodos que um programa de prevenção à fraude pode abordar para combater a criação de contas laranja? Na verdade, acho que ele se refere realmente à criação das contas para depois o cometimento de ilícitos, né? Quer dizer, quais são os processos aí de investigação, de due diligence, de know your clients e tudo mais que precisam ser feitos para que essa prevenção à fraude seja legítima? O que você pode falar sobre esse tema?
É, o As instituições bancárias, elas têm investido bilhões de reais na prevenção a fraudes e o combate desse tipo de situação de abertura de contas de laranjas, tá? Isso tem dentro do contexto da Circular 3978 do Banco Central, que trata justamente da prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção e financiamento ao terrorismo, combate ao financiamento ao terrorismo, que as instituições financeiras elas são obrigadas a fazer. Então, as instituições, para não abrir conta em nome de laranjas, elas precisam identificar, qualificar, analisar, comunicar aí os dados para que esse tipo de situação não ocorra. E aí, olha só que eu lembrei. O que está tendo? O golpe do furto do CNPJ, em que os criminosos pegam dados públicos, não só de CPFs, né? Quando a gente fala em conta laranja, a gente pensa em CPF. Mas não, eles estão furtando CNPJs de empresas. Então, eles pegam, eles misturam, né? Para aplicar a fraude, eles misturam dados falsos com dados verdadeiros para ludibriar a vítima. E aí, eles roubam esse CNPJ, abrem contas fraudulentas sem que os verdadeiros donos saibam, para um ar de veracidade no golpe. E aí, essas contas são usadas não só para receber o pagamento das vítimas, mas aplica golpes em fornecedores, fazer movimentações financeiras ilegais, simular atividades de uma empresa fantasma. Então, tudo isso dentro de um contexto aí de prevenção. E aí, uma última dica que eu quero dar, porque eu não posso terminar essa conversa sem falar de uma dica que não é muito falada. Monitore o seu CPF com frequência, para garantir que os seus dados não foram utilizados para abrir uma conta laranja, que você não foi vítima de fraude. Então, como que eu faço isso, Karen? Pelo CCS, Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, dentro do Banco Central. É um banco de dados mantido pelo Banco Central que registra a existência de vínculos entre pessoas físicas e instituições financeiras ou jurídicas, tá? Porque quem tem empresa também pode se cadastrar. Vai se cadastrar no Registrato, com T no final. É uma ferramenta gratuita, oficial do Banco Central, que permite aos cidadãos consultarem informações sobre contas bancárias em seu nome, empréstimos, se eles pegaram empréstimos no seu nome, tá? Quem tiver dificuldade, me manda uma mensagem no LinkedIn e aí eu terei o maior prazer de ensinar essa dica de ouro.
Não faz muito sentido mesmo. No passado, inclusive, eu lembro que isso era o clássico da perda de documento, né? Você perdeu um documento, você teve um documento furtado, era questão de tempo ou roubado, né? Para você encontrar a empresa aberta no seu nome, conta aberta com a empresa ou até no seu próprio nome. Então, é interessante saber que realmente existe um mecanismo oficial para acompanhamento desse tipo de fraude, né? Desse tipo de golpe que pode trazer prejuízos muito graves. Nosso tempo está voando aqui, Karen, e eu preciso, na verdade, te pedir duas coisas. Uma para deixar sua dica de leitura ou de aprofundamento sobre esse tema para quem quiser saber mais, e a outra é para você fazer um convite e dizer para as pessoas o que mais elas podem esperar ao se inscrever no curso Dominando a Prevenção a Fraudes Eletrônicas no programa de Compliance, que eu vou deixar o link mais uma vez aqui no chat do YouTube e estará também na descrição do episódio. O que você pode recomendar para a nossa audiência ler? Ou assistir, enfim,
eu assisti,
o que você quiser.
Ou ouvir. Vou começar com ouvir, tá?
Boa.
Tem um podcast muito bom que chama No Rastro do Dinheiro. Ele foi feito por um investigador de polícia chamado Beto Chaves, no qual ele desvenda a lógica financeira do grupo do crime organizado, tá? Ele está dentro da plataforma do Globoplay. É fantástico, vários episódios. E aí ele vai te dar Ele vai te explicar direitinho o rastro do dinheiro. Aí eu vou fugir um pouquinho da parte de fraudes, mas entrando dentro dessa toada de comportamento humano. Tem um livro, Márcio, escrito em 1936. Ele é incrível dentro dessa toada, né? Nunca sai dos clássicos, nunca sai da lista dos clássicos. Ele chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Então, eu acho que muita gente conhece, é um livro clássico, mas eu acho que dentro desse contexto de você entender o comportamento humano e como que o estelionatário ele age, é importante. Eu li quando eu era adolescente, constantemente eu revejo as técnicas que ele retrata na obra, tá? Bom, falando em comportamento, não tem como deixar de indicar o livro do Dan Ariely, né? Previsivelmente Irracional. Por quê? Porque ele mostra que, por meio de diversos experimentos, né, não somos tão racionais como pensamos. E nossas decisões são profundamente influenciadas por fatores irracionais. E o pior, de forma previsível. Principalmente quando envolve dinheiro, né? Quando ele faz aqueles experimentos. Mas aí, Márcio, eu quero fazer uma elucubração ao autor. Eu quero dizer aqui que as nossas decisões, se treinadas, ilhas psicológicas e que a gente pode ficar, inclusive, mais vacinado e treinado às engenharias sociais, que bate na nossa porta diariamente. E aí, com isso, tomar decisões melhores e criar negócios mais eficazes, tá? Um livro que eu amo muito, que eu recomendo para muita gente, é O Poder do Hábito. Tá? Então, dentro do contexto do treinamento, de você desconfiar, identificar os riscos, fazer o aculturamento da empresa, são pequenas ações do dia a dia que se tornam um grande feito. E aí, por último, mas não menos importante, o livro Hackeando a Sua Carreira, do Marcelo Braz,
Tá aqui na minha
que é um
mão.
comunicador e educador. Apresentador do programa Provoca, comentarista do Jornal da Cultura. E o ano passado eu tive o prazer de ler o livro dele, e que me ajudou no autoconhecimento e a traçar uma rota na mudança da carreira que eu fiz o ano passado para cá.
É maravilhoso esse livro. Eu acho que eu sou um fã, do Marcelo Taz. Eu acho ele
Ai.
genial. E ele tem feito muita coisa junto com o Alec nos últimos tempos. Ele esteve conosco no Congresso Internacional de Compliance já. Ele esteve recentemente no encontro do Compliance Mastermind da Alec. E, assim, eu sonho em poder tê-lo cada vez mais perto da Alec, fazer outras coisas conosco, porque ele realmente é genial. E aí eu assino embaixo da sua recomendação. Esse livro é um livro indispensável para todo mundo que realmente quer enxergar a sua carreira de uma maneira diferente e um futuro promissor numa sociedade que realmente se transforma a cada segundo, né, cara? Em tudo muito diferente, tudo mudando.
E muito rápido, né?
E muito rápido. E aí, queria te dar o espaço também para falar o que que as pessoas podem esperar do curso, o que que você recomenda que elas se inscrevam, por quê?
Olha, o curso, Márcio, ele é direcionado para todos os públicos, tá? Que querem entender um pouquinho, do mecanismo por trás das fraudes. Então, desde pessoas que lidam com segurança da informação, que precisam saber sobre o Marco Civil da Internet e os prazos, né? Eu falou dos prazos dos provedores de internet que devem manter em ambiente controlado de segurança. Ele é também voltado para os operadores do direito que buscam atender os seus clientes vítimas de fraude, para a área de compliance, para os empresários que querem implementar e robustecer a sua corporação, ao setor público que quer entender o modus operandi dos fraudadores, enfim. São para todos os stakeholders e para toda a sociedade. E aí, o curso, como eu falei, ele aborda diferentes situações. Aí eu falo muito do contexto de fraudes eletrônicas, da engenharia social, dos conceitos, né, de LGPD, do Código Penal, a importância do papel do compliance dentro desse contexto, um pouco dos pilares do compliance, né, porque que vocês tanto divulgam aí, eu acho super importante. E aí, no final do curso, eu trago aí os dois cases reais que os alunos vão ter a oportunidade de identificar as técnicas de fraude, construindo planos de ação de forma eficaz.
Que legal, muito importante quando a gente tem essa oportunidade mesmo de ver tudo aquilo que a gente aprende ser aplicado na prática. Eu sou um fã desse tipo de pensamento, de curso, de forma de lecionar, porque eu acho que leva as pessoas do ponto A ao ponto B e elas realmente sabem como se portar quando chega a vez delas, né? Quer dizer, quando elas estiverem diante do desafio, não fica só aquele conhecimento na teoria. Karen, obrigado demais pelo papo, foi um prazer te receber aqui hoje e quem quiser te encontrar, você já sugeriu isso, mas LinkedIn é um bom canal, Karen Maeda no LinkedIn.
Karen Maeda no LinkedIn, tá? Então, eu, inclusive, nesse papel de democratizar o conhecimento e empoderar as pessoas, eu tenho feito alguns artigos relacionados a esse tema de fraudes, tá? Nessa luta diária contra os fraudadores. Então, se quiser me alcançar, manda mensagem lá no LinkedIn. E aí, o prazer é todo meu, Márcio, pela oportunidade. E te agradeço demais. Acho que a semana é curta, né? Mas eu acho que é um importante, uma semana importante, independentemente da religião, das tradições de cada um, né? É uma semana de reflexão, de renovação, espiritual. E aí eu gostaria de convidar todos para exercitar esse momento especial para entender o nosso papel de mundo. Obrigada.
Que legal. Obrigado, Karen. Foi um prazer falar com você. Valeu.
Prazer é meu. Tchau, tchau.
Tchau. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. E se estiver nos assistindo ao vivo, está vendo a minha foto travada ali no meio da página. Mas enfim, fica aqui o meu áudio para agradecer você pela essa audiência importante, por estar conosco aqui num papo curto, mas muito profundo e muito. Esclarecedor, quer dizer, se você sofre com essas fraudes, se a sua empresa está exposta e todas estão, talvez você queira saber mais sobre o curso da Karen Maeda com Alec. O link já está aí no chat no YouTube, estará também na descrição do episódio e você vai poder realmente saber como se prevenir e como prevenir que sua empresa também esteja exposta e sofra aí os males dessas práticas criminosas. Obrigado a todos que estiveram aqui. Lembre-se, like no vídeo, siga a Lec nas mídias sociais e, claro, qualifique o LecCast aí no Spotify. Dessa forma, você nos ajuda a levar este conteúdo muito mais longe. Até muito em breve. Nos vemos aqui numa próxima terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos. Obrigado, gente. Um grande abraço. Valeu.